Nova reunião do Gabinete de Guerra. O envio de vários tipos de armamento para a Ucrânia tem suscitado ameaças vindas da Rússia. Vamos olhar para os últimos desenvolvimentos deste conflito com a ajuda do Bruno Cardoso Reis, com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz.
E a Alemanha acaba de negar um novo pedido militar da Ucrânia. O ministro alemão da Economia diz que há uma diferença entre tanques de batalha e caças. Bruno Cardoso Reis, enviar caças é ir longe demais?
Bem, quer dizer, voltamos àquela discussão que é ir longe demais é o quê? Quer dizer, esta ideia de armas defensivas, armas ofensivas, quer dizer, a Ucrânia está a ser invadida, está a ser atacada, por exemplo, por aviões russos que utilizam a assimetria em termos tecnológica que têm em relação aos meios que a Ucrânia dispõe para, por exemplo, fazer ataques contra alvos na Ucrânia, contra alvos civis na Ucrânia, muitas vezes centenas de quilómetros no interior, a partir de centenas de quilómetros no interior do território da Rússia. Não seria legítimo à Ucrânia defender-se desses ataques e portanto, atacar, ter meios para poder lidar com esses meios aéreos e de facto, com os meios, com os aviões de combate mais antiquados ainda do período soviético que a Ucrânia tem, isso de facto não é possível. Portanto, no fundo, eu acho que estamos aqui a assistir ao mesmo tipo de discussão, com o mesmo tipo de argumentos que vimos em relação aos carros de combate, em relação aos tanques. Eu não vi ainda em detalhe essas declarações, portanto não sei qual é o argumento para dizer que são meios distintos. Suponho que uma possibilidade seria dizer, bem, os meios, estes aviões, os F-16, têm obviamente um alcance muito grande, não é? Portanto poderiam realmente, enfim, não só se deslocam no terreno a grandes velocidades, a grandes distâncias, mas podem também atingir alvos a grandes distâncias e, portanto, isso poderia levantar novamente aquela questão de ataques no interior do território russo. Agora, eu acho que, no fundo, temos sempre este problema e esta contradição de base, que é, acho que ninguém acredita que a Ucrânia queira invadir e conquistar território da Rússia, das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. O problema é que realmente a Rússia utiliza o seu próprio território para atacar, para invadir a Ucrânia e para atacar a sua população civil. Portanto, eu percebo e acho que é legítimo que os países ocidentais continuem a tentar perceber quais são as implicações desta linha vermelha, que é de evitar uma escalada descontrolada, evitar entrar num conflito direto com a Rússia, evitar uma terceira guerra mundial. Sendo que aí temos esta última e suprema ironia, que é sistematicamente nós temos líderes, os mais altos responsáveis russos, a dizerem que na prática já estão em conflito com a NATO, que a NATO já está envolvida diretamente neste conflito, portanto a utilizar a NATO como uma arma da sua propaganda, quando o que vemos do lado dos países da NATO é grandes cuidados precisamente para evitar isso. Mas de facto eu percebo que a discussão tem de existir. Eu tenderia a achar que provavelmente até pelas dificuldades, enfim, de treino, de logística, tudo isso, destes meios muito sofisticados, esta discussão para já é um pouco académica, nunca se iria concretizar rapidamente nos próximos meses e, portanto, eu acho que seria sobretudo eventualmente aqui um sinal de compromisso futuro com uma Ucrânia independente, com uma Ucrânia bem armada, que se possa defender, que possa ter aqui, precisamente por estar bem armada, ter algumas garantias de dissuadir futuras agressões russas. Portanto, acho que é provavelmente mais nesses termos que a questão virá a ser colocada e não propriamente em termos de, enfim, do impacto imediato no campo de batalha.
Bruno, os Estados Unidos não querem enviar os F-16, soubemos isso ontem, parece que poderão mandar para a Ucrânia mísseis de alta precisão de longo alcance. A Rússia já veio dizer que isto pode aumentar a escalada do conflito, mas não alterar o curso da guerra. Moscovo tem receio de ficar sem linhas de abastecimento e sem depósitos de munições, tal é a precisão destes mísseis?
Bem, eu também vi notícias muito interessantes a dizer que havia, com fontes anónimas, obviamente, mas geralmente o Washington Post é um jornal muito bem informado sobre o que é que se passa em Washington, sobre o que é que se passa na capital americana, e portanto a dizer que havia muita gente, altos responsáveis no Pentágono, bastante frustrados precisamente com esta discussão que estávamos a ter aqui, que é este padrão que diz sempre que não, que são sistemas demasiado avançados, que têm alcance demasiado longo e depois acaba por se avançar nesse sentido e que isso não é propriamente forma de trabalhar. Há que dar aqui os meios para a Ucrânia se defender com eficácia para poder recuperar o seu território rapidamente. Isso é a melhor forma de lidar com a guerra, mas é uma discussão que claramente atravessa a própria administração americana. Aquilo que se fez foi um bocadinho, lá está uma decisão de compromisso. Não, os Estados Unidos continuam a negar-se a fornecer os ATACMS, portanto aqueles mísseis de mais longo alcance, que vão até aos 300 km, portanto utilizando até as próprias plataformas do HIMARS, mas com outro tipo de foguetes, de mísseis de mais longo alcance, vão dar estes, que é um outro sistema, um sistema feito pela Boeing, que tem um alcance à volta de 150 km. Portanto, fica é mais ou menos o dobro daquilo que os ucranianos já têm. Isso realmente é bastante importante para poder permitir atacar com mais eficácia e a maiores distâncias, de facto, os paióis, as linhas de abastecimento, no fundo toda a estrutura de apoio logístico russo. Apesar de tudo, os Estados Unidos podem dizer que não estamos a dar os sistemas de maior alcance. Isso sim, dá-nos algumas garantias que não serão utilizados para atacar em profundidade território da própria Rússia e, portanto, manter aqui um pouco esse equilíbrio, mas de facto são sistemas importantes e, na medida em que sejam fornecidos e utilizados com rapidez, podem ser muito importantes para dificultar bastante estas previsíveis novas ofensivas russas, no fundo, reduzindo, no fundo, aquele território que é mais ou menos seguro, a retaguarda mais ou menos segura russa, enfim, de um raio de 70 km para um raio de 150 km, portanto, no fundo, duplicando praticamente o alcance aqui da artilharia ucraniana. Portanto, acho que realmente são sistemas bastante importantes e esses podem ter um efeito bastante rápido e bastante importante nos próximos meses.
Bruno, na Europa temos a Itália e França, em princípio, a juntar forças e a enviar sistemas antimíssil para a Ucrânia e Madrid a confirmar o envio até 6 tanques Leopard. Portugal não pode demorar muito mais tempo a decidir?
Bem, eu acho que, de facto, não, tendo em conta as possibilidades de Portugal, a doação será sempre pequena, portanto, isso tem de ser, de facto, coordenado com os outros aliados. Enfim, há aparentemente até um grupo especificamente para lidar com a questão dos Leopard dentro deste grupo de contacto que tem gerido o fornecimento de armamento à Ucrânia e, portanto, imagino que seja isso que está a acontecer. Eu também, francamente, não percebi se isto é a primeira entrega espanhola, se será o total. Também ouvi falar em números até 14 destes carros de combate, portanto, mesmo aí teremos de ver. Mas, portanto, a esse nível, acho que Portugal, realmente, a minha opinião pessoal é que se deve dar, enfim, dentro das possibilidades que existem, e elas existem, acho que é absolutamente prioritário para a segurança europeia realmente dar meios à Ucrânia para se defender destas novas ofensivas russas, para tentar terminar a guerra sem que isso seja uma paz imposta, uma rendição da Ucrânia. Acho que isso seria terrível para o futuro da ordem internacional, seria no fundo legitimar ou normalizar ou recompensar aqui uma guerra de conquista. Em relação aos sistemas de defesa antiaéreos, é de facto um sistema de fabricação franco-italiano, é um sistema bastante recente, que foi introduzido em 2011, que por exemplo, os franceses utilizam para proteger as suas bases aéreas, enfim, aquartelamentos importantes. Portanto, acho que será aqui mais um contributo importante para reforçar os meios antiaéreos ucranianos e tentar contrariar esta estratégia russa de facto, maximizar a sua vantagem em termos de mísseis, em termos de meios aéreos, para causar o máximo de destruição entre a população civil e entre as infraestruturas críticas da Ucrânia.
Uhum. Bruno, vamos só a um último ponto na ordem de trabalhos, muito rapidamente. Há mais desenvolvimentos nas investigações sobre a corrupção na Ucrânia. Todas as chefias da autoridade alfandegária do país foram hoje demitidas, depois de terem sido feitas mais buscas. Isto está a ser um campo minado que está a dar o cabo dos trabalhos a Zelensky?
Eu acho que é de facto um terreno muito complicado, porque se ele não fizer nada, pode ser acusado de estar a ocultar as coisas e, portanto, isso pode minar a credibilidade da Ucrânia e ajudar, no fundo, aqueles que defendem que o Ocidente não deve apoiar a Ucrânia ou que o dinheiro que é enviado é desperdiçado. Por outro lado, se isto se multiplica e se ele, de facto, faz grandes purgas, pode correr o risco de começar a ter problemas em termos de apoios internos. Enfim, eu imagino que haja algum apoio popular. Acho que até foi isso que explicou, em parte, a sua eleição e a popularidade deste novo partido, algum apoio popular na Ucrânia, de facto, a combater a corrupção. Mas, apesar de tudo, é preciso ver se isto não tem, de facto, depois implicações em termos da solidez desta frente muito ampla que se conseguiu construir na Ucrânia, contrariando até a previsão da maior parte dos analistas de uma política até aí muito fragmentada, de facto, para resistir à invasão. Veremos quais são os impactos, mas eu acho que é difícil fazer outra coisa. Portanto, acho que, apesar de tudo, é preferível tentar combater a corrupção e mostrar aqui um grau grande, digamos, de rigor, a ideia de que não há ninguém que esteja acima da lei. Acho que isso, à partida, me parece, apesar de tudo, a melhor solução, sendo que, obviamente, um país com corrupção é sempre um país com problemas, não é? Mas, portanto, eu acho que é, apesar de tudo, a melhor solução e será muito importante, de facto, que passe esta mensagem que há um combate eficaz à corrupção para se conseguir manter o nível de apoio externo, o nível do apoio ocidental à Ucrânia, que é indispensável, de facto, para o nível de eficácia militar que a Ucrânia tem conseguido manter.
Bruno, obrigada pela tua análise. Amanhã há novas reuniões do Gabinete de Guerra, nas manhãs 360 e também aqui na tarde em direto.